Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte do CBN.
Professor, a geração Y é sempre um tema que economistas, cientistas sociais, de uma forma geral, tratam. Agora, a geração Y tem um desafio enorme este ano.
Verdade.
O que o senhor poderia falar para nós sobre eles, professor?
Como é que é?
O que o senhor poderia falar para nós sobre a geração Y esse ano?
O que eu recebi na mensagem de um ouvinte nosso, que está na casa dos 25 anos, e ele está, assim, muito preocupado porque, nas palavras dele, né, estou inteirando aqui agora, ele se envolveu em um projeto, né, onde o trabalho dele era importante, porém, não deu em nada, né, isso que me disse, né, então, assim, ele tinha essa expectativa de ser um bom negócio. É que são aqueles projetos que a gente chama de disruptivos, né, Gilson? Que tem o potencial de mudar um segmento de negócio, de criar um novo mercado, de alterar uma realidade, mas que tem também presente, embarcado nesse projeto, também muito risco. Então, ele dedicou algum tempo, 2 anos para dele nesse processo, mas, infelizmente, não deu certo. Então, a geração Y, ela está hoje enfrentando essa dificuldade, especialmente na questão financeira. Por quê? Porque eles foram motivados nos últimos anos a gastar, e gastaram bem, né? Gastaram muito bem, porque, afinal de contas, o consumo estava alto, nós tínhamos grandes recursos, vamos dizer, recursos disponíveis para financiamento e crédito, né? O Brasil passou por tempo de vacas gordas, e onde, então, a renda também teve uma elevação importante, e isso, de repente, parou tudo, tudo virou ao contrário. Então, a geração Y agora está numa posição muito, assim, delicada frente ao mercado geral, porque a geração X, que é o pessoal que nasceu, né, após os baby boomers ali, até os anos 80, esse pessoal já procura algum tempo um emprego estável, procura já aquele salário já acomodado, já lida um pouco melhor com o dinheiro, porque sofreu com a inflação. A geração Y, não, ela já entrou no Brasil com uma renda, né, um pouco mais estável, já tem elevação e com um consumo muito mais franco. Dava a impressão para eles de que o Brasil era um país de primeiro mundo. E hoje a nossa realidade se altera um pouco e tem esse desafio para 2017, 2018, deles poderem superar as dificuldades financeiras, né? Endividamento, né, eles estão hoje numa faixa de 47% da população brasileira endividada é da geração Y, né? Então isso é uma coisa muito importante de se pensar.
Então existe aquela coisa da startup, aquela ideia de fazer algo inovador, mas com riscos, e aquela ideia de que tudo vai dar certo porque não se viveu um momento de crise. Aí falta um pouco para essa geração Y os pés no chão, ou seja, é interessante você desafiar, é interessante você inovar, mas falta um pouco de pé no chão, professor?
O que é importante pensar nisso é nesse aspecto, porque essa percepção dos riscos, quem nunca passou por uma situação de risco, não compreende a dimensão dos problemas que podem advir disso. Então, aquela velha frase fala o seguinte, né? Que cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então, a geração Y, ela viveu uma época de bonança no Brasil. E o que é importante agora é que use essa fase, né, esse momento de retração da economia, de aperto no bolso, de aprender uma lição que ainda não tinha ainda sido aprendida. O tempo não deu chance a eles de aprender isso em outro momento. É agora. Então, agora é importante a geração Y faça o quê? Sente, faça um orçamento doméstico pessoal, né, com relação aos seus ganhos ou com relação às suas dívidas, uma programação de pagamento. Essa mensagem que eu recebi do nosso ouvinte, ele disse que tem uma dívida hoje, né, de R$ 1.500, que, venhamos e convenhamos, é uma dívida importante, porém não é muito alta, já que se ele fizer algum freelance, algum trabalho, ele consegue projetar um pagamento disso esse ano e vai ter baixo impacto. Agora, se tiver de 15, de 20, 30 mil reais, seria um pouco mais importante, mais difícil. Então, não é tão complicado assim. Então, o que ele precisa fazer é buscar realmente garantir que a dívida não cresça e que, se possível, ele consiga estabelecer metas, né, de curto prazo, de pagar essa conta e de contribuir, como ele também contribui na casa dele, que é essa informação que nós recebemos dele também, né, de pagar as contas de energia e telefone, né, na casa dele, que é ele que paga. Então, de garantir que isso fique legal, né? A qualificação da mão de obra da geração Y não é? É uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque ele tem que botar o pé realmente, né, no mercado de trabalho, e não apenas em aventuras. Aventuras são importantes, porém, ele precisa garantir que esse mercado de trabalho esteja em condições de absorver a sua capacidade. Se não tem, tem que desenvolver.
Agora, o senhor falou um pouquinho lá, no começo da sua fala, no começo da sua análise, de que nós vivemos as vacas gordas, agora todo mundo está sentindo na pele que nós estamos vivendo as vacas magras. A falta de planejamento, ou seja, nós ainda não criamos no Brasil a cultura de pensar no depois, em 2, 3, 4, 5 anos. Nós criamos os jovens e as pessoas, de uma forma geral, num ambiente de euforia, inclusive patrocinado às vezes pelo poder público.
Sim, sim, isso aconteceu, né? Nós percebemos isso porque, vamos imaginar o seguinte, a geração que nasceu após os anos 90 já sentiu muito menos impacto da inflação. E o aperto econômico foi reduzindo a partir de 98, 2000, 2002, quando o governo Lula entrou na economia, no governo presidência da República, e mudou alguns planos da economia, facilitando o gasto e consumo. Então, o pessoal que nasceu em 90 estava com 12 anos, vamos pensar assim. Então, o que ocorre é que essa visão de médio e longo prazo ainda não acontece, né? Essa percepção de que todo mundo cresce, todo mundo aumenta, vai envelhecer e que tem que ter um patrimônio, tem que ter uma renda, isso ainda não atingiu a maioria das pessoas no Brasil. Tanto que se fizer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa via rede social, o LinkedIn especificamente, Gilson, e falando sobre as perspectivas de 2017, né? A maioria das pessoas disseram que eram boas. Porém, o pessoal mais jovem, em funções de entrada no mercado de trabalho, ainda são reticentes, quer dizer, eles têm uma perspectiva limitada, já que aquilo que eles viveram hoje parece muito pior, né? Então a vida era muito boa e hoje está muito ruim. Não, não é isso. É importante que esse pessoal todo, sejam jovens, sejam os mais maduros, enxerguem a economia como sendo cíclica realmente, né? De altos e baixos. Agora, o que no Brasil nós temos um problema muito sério é que o nosso alto foi muito alto, o nosso baixo foi muito baixo. Tanto que amanhã tem uma reunião do Copom e se prevê, inclusive, a possibilidade de cortar 0,75 da Selic, que é muito quando comparado aos anos anteriores, né? Então, assim, essa visão de longo prazo, para 2 anos, 3 anos, 5 anos, é essencial. Tem que fazer um planejamento realmente com relação a compra de bens, com relação a viagens, com relação, sabe, a vida futura. Isso é uma coisa que o brasileiro, no geral, na maioria, ainda sofre um pouco. E a geração Y, por conta dessa facilidade que vivia com tanta abundância, sofre ainda mais, né? Então é importante conceber claramente o quanto se tem, o quanto se pode gastar, né? E qual é a perspectiva para os próximos meses e anos.
Professor, eu queria aproveitar essa fala do senhor, inclusive Zygmunt Bauman, que é um dos principais filósofos em relação e críticos da sociedade de consumo, faleceu hoje, né? E ele era um dos que falava que nós estamos numa sociedade do imediatismo, sociedade líquida, aquela coisa da sensação que muda conforme a tendência, na própria moda. As pessoas vão aprender um pouco com essa crise que nós estamos vivendo vai mudar um pouco essa mentalidade do líquido, do imediato, da mesma forma que a nossa geração aprendeu com a inflação, essa crise vai ensinar muita gente?
Precisa. Porque qual é o risco? O risco é que se a lição não é aprendida, ela é repetida. Então, se a lição não for agora compreendida com clareza e inserida na nossa realidade de análise, de avaliação criteriosa, né, de gastos dentro do orçamento, de estabelecimento de metas, de objetivos a curto, médio e longo prazo, isso são lições que o mundo, o primeiro mundo já cumpre, não com excelência, mas a maioria já cumpre, né? E no Brasil nós estamos muito aquém, nós estamos ainda engatinhando nesse processo, porque a gente não viveu um país que tinha recursos disponíveis e depois, quando o recurso começou a ser disponível, ele desapareceu novamente. Então, nós sentimos como se fossem crianças que receberam um docinho e tiram em seguida. É importante realmente fazer isso, né? Aprender a lição. E esse enxugamento agora seja um meio de choque da realidade, de entender que o Brasil ainda é um país que está tentando sair da faixa de um país subdesenvolvido. Nossos níveis de educação são dos piores do mundo, né? Nós temos níveis de qualificação profissional que ainda, em muitas áreas, precisam ser evoluídos. Nosso capital disponível não é tão grande. As tecnologias nossas, a maioria são importadas, porque nós não temos produtos nacionais com patentes registradas. As nossas patentes em pesquisas de produtos são mínimas. Então, é importante a gente realmente colocar nossos recursos naquilo que produz resultado. E não apenas em bens de consumo, que era a festa que tínhamos até, bem dizer, um ano, um meio, dois anos atrás.
Aí, quem sabe a situação do brasileiro melhora? A gente tem hoje uma educação financeira, que a gente fala muito disso, né, de educar os brasileiros financeiramente. O programa, inclusive, que a gente tem aqui, o senhor tem essa tendência, esse objetivo. Os brasileiros precisam se educar financeiramente, mas aí tem um dado importante. Onde é que eles precisam se educar? A gente fala, ah, vamos criar uma disciplina na escola de educação financeira. Uns dizem que a gente precisa discutir mais com a família esse tipo de tema. O senhor considera que a educação financeira começa onde? Começa em casa, tem que ser na escola, o próprio banco, as empresas. Aonde se educa o ser humano a pensar no futuro e pensar que tem que guardar dinheiro para depois?
Essa pergunta é muito importante. Veja, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se nós temos, por exemplo, um jovem que está em uma família que sofreu e sofre até hoje com a manutenção das despesas domésticas por conta de falta de planejamento, esse jovem ele vai sentir que falta alguma coisa. Mas esperar que os pais consigam trazer essa clareza não vão trazer, porque se pudessem, já teriam tomado remédio anteriormente. Então, um meio importante de fazer isso, de buscar essa informação, é realmente feito pelo indivíduo, Gilson. Né? A universidade, se colocar uma cadeira na sala de aula, né, uma disciplina na instituição para poder garantir que tenha esse curso, nós vamos ter uma aderência muito baixa. Se colocarmos isso nas igrejas, a aderência vai ser muito baixa. Se colocarmos isso em qualquer meio, vai ser muito baixo. Por quê? Porque as pessoas, elas procuram aquilo que elas querem. Né? Então, é importante que o indivíduo busque informação. E para isso, existem meios os mais variados. A internet tem livros à disposição para serem baixados em finanças pessoais. Né? A própria rádio, estamos aqui agora falando isso, depois também vai para a mídia social que a gente posta isso para poder alcançar as pessoas. Então, o meio de fazer um crescimento, ele é pelo indivíduo. Na escola, certamente traria alguma atenção, mas assim como uma cadeira na universidade ou nas escolas primárias atraem mais atenção do que outras, né? Tem crianças que não suportam um tipo de disciplina e outras gostam, essa seria mais uma apenas. E teria pouco efeito, né, de alteração na nossa realidade. É importante, então, que nós consigamos fazer com que a informação sobre finanças pessoais ela alcance mais pessoas possíveis para que as pessoas tenham, pelo menos, o conhecimento de por que sofrem. E, então, a mudança da sua realidade vai acontecer a partir da mudança da sua postura com o seu dinheiro, com os gastos, com as finanças pessoais que ele tem. Isso vai alcançar a família, vai alcançar os amigos, e isso acaba se tornando uma rede. Né? Mas é importante que o indivíduo se comprometa consigo mesmo nesse processo.
Professor Daniel, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Um grande abraço.
E você pode entrar em contato com o professor Daniel Santos, CBN Finanças Pessoais, @cbnmaringá.com.br.